Diz assim a palavra do Senhor. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. E são estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades. A saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. E para já, vamos ficar por aqui. Continuaremos a ler, mas mais adiante. Cumprimentava agora a irmã Manuela e perguntava-lhe se ela estava com forças. E sabem que há poucas pessoas que me motivem tanto a estar na igreja como a nossa irmã Manuela. Não estou a dizer isso para se sentir especial, mas de facto é especial. Não está a ouvir, também não está a ouvir o que eu estou a dizer. Se calhar é por isso que a irmã Manuela gosta tanto de vir à igreja. É que até hoje ainda não ouviu bem o que o pastor está a dizer. Mas... Depois a irmã Manuela ouve sempre a segunda vez em casa, no computador, com mais tempo, mas uma das coisas que vos queria dizer é que é de facto especial. E uma das coisas que nós sentimos nesta casa de oração, sentimos noutras casas de oração, seja em Portugal ou no estrangeiro, é que é um privilégio estarmos num lugar onde se adora o nome de Jesus. Concordam comigo? E por isso, a energia que nós sentimos, sobretudo daqueles que têm de se esforçar mais para estar, é uma coisa que nos faz sentir pequeninos, mas ao mesmo tempo muito entusiasmados. E por isso, eu fico sempre tão entusiasmado com a atitude da irmã Manuela. Hoje, ainda por cima, não havia táxis para trazê-la. Aparentemente teve de ser o irmão Sérgio a ir buscá-la, mas já viram vencendo sempre todas as dificuldades para estar nesta casa de oração. Então isso deixa-nos alegres. Vamos voltar ao texto, Neemias 11. Nós, ao chegarmos a Neemias 11, chegamos mais ou menos ao ponto onde tínhamos ficado em Neemias 7. Voltem um bocadinho atrás, por favor. Voltem lá um bocadinho a Neemias 7. Neemias 7 tinha sido o texto onde Neemias tinha estabelecido guardas em Jerusalém. E lembram-se quando chegámos a Neemias 8... Alguns estudiosos da Bíblia creem que a secção entre Neemias 8 e Neemias 10 não terá forçosamente de ser a sequência cronológica. Ou seja, a maior preocupação dos escritores destes livros, Esdras e Neemias, não é escrever as coisas pela ordem em que aconteceram. A maior preocupação de Esdras e Neemias, quando contam esta história incrível do regresso do povo de Israel da Babilónia para Jerusalém, a maior preocupação deles é dar lições espirituais. Isto significa que quando nós lemos estes livros, Esdras e Neemias, o modo como eles estão escritos é diverso, como já falámos no passado. Nós temos documentos políticos, cartas de reis, temos relatórios, temos listas, temos várias coisas diferentes que fazem com que este livro não seja um livro linear. E sabem, o facto de nós, enquanto igreja, acreditarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, esta é uma igreja que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, nós acreditamos que Deus se revelou nestes 66 livros, nos 39 do Velho Testamento, nos 27 do Novo. O facto de nós acreditarmos que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus não significa que a possamos ler de um modo simplista. E, por exemplo, quando... Esta é uma das coisas interessantes de estudarmos, sobretudo livros que nem sempre são tão conhecidos na Bíblia como Esdras e Neemias. Nós somos obrigados a ir conviver com o texto e perceber que o texto é desafiador, nem sempre é fácil compreendê-lo. É como se comprássemos um romance e o romance tivesse escrito de uma maneira pouco linear. Ou como se víssemos um filme e o filme tivesse construído com saltos no tempo. Portanto, ler a Bíblia é ter de ser atento às características que cada livro da Bíblia tem. E por isso, agora que nós voltamos ao capítulo 11 do livro de Neemias, provavelmente a secção anterior, que foi muito importante para nós, que foi a leitura da lei, que foi o culto que o povo prestou em arrependimento, provavelmente essa secção não é cronológica. Mas pronto, acerca destas discussões também não são as mais importantes para nós, os teólogos hão de tê-las, mas apenas para nós percebermos um pouco onde estamos. Encontramos neste capítulo mais uma longa lista de nomes. E eu quero entusiasmar-vos, eu vou ler a lista. Eu vou ler a lista. Eu sei que alguns ficaram animados e pensaram, uau, hoje não vamos ler a lista. Mas eu vou ler a lista. Não vai custar assim tanto, nós já lemos listas maiores. Ainda no outro dia conversávamos sobre isso e eu dizia, não quer dizer que nós, quando lemos alguns livros, tenhamos de ler tudo. Por exemplo, lembram-se, há 3 anos nós estudámos o livro de Jó. Quem é que se lembra do estudo do livro de Jó? Quem é que foi importante o estudo do livro de Jó naquela altura, há 3 anos? Lembram-se do estudo do livro de Jó? Nos 42 capítulos do livro de Jó, nós não lemos o texto na íntegra. Nós aí o que é que fazíamos? Escolhíamos secções e escolhíamos um texto numa secção. Portanto, não quer dizer, ninguém se desanime por apanhar um sermão onde as listas são lidas. Pode haver outros estudos da palavra onde nós não vamos ler as listas todas. No caso de Esdras e Neemias, achámos que valia a pena. E então já vamos ler estes nomes. Mas quando nós encontramos no capítulo 11 mais uma lista de pessoas, neste caso esta lista corresponde ao sorteio que se fez para saber quem é que do povo de Israel deveria ficar a viver em Jerusalém. Não esqueçam uma coisa. A dificuldade não era só trazer o povo da Babilónia para Jerusalém. Não era só trazer os judeus que estavam exilados na Babilónia para Jerusalém. A dificuldade também era, ao chegar lá, colocar as pessoas a viver nos sítios certos. Agora imaginem a tarefa que é, com uma multidão de judeus, escolher quem é que vai viver onde. Como o texto nos diz, sai à sorte. Tira-se à sorte para saber quem é que são aqueles que vão ficar em Jerusalém. Muitas vezes a nossa reação com as passagens da Bíblia de sorte é um bocado estranha, não é? Nós tirar à sorte. E deixem-me dizer, há várias ocasiões onde na Bíblia se tira coisas à sorte. Inclusive é, por exemplo, para substituir o apóstolo Judas. Também se tirou à sorte. E nós podemos dizer, esse é um método pouco espiritual. Vou explicar. Nós, por exemplo, quando elegemos pessoas para desempenharem responsabilidades na igreja, não tiramos à sorte. Se calhar as coisas corriam melhor. Não tiramos à sorte. A maior parte das vezes a igreja também não tirou à sorte para pensar no pastor, nos diáconos. De facto, isso não acontece. Mas é preciso entender o contexto. Quando as sortes aparecem na Bíblia, quer no Velho, quer no Novo Testamento, havia a convicção de que Deus estava, de que Deus está no comando das coisas e, portanto, que esse sorteio não era uma fuga a querer fugir da vontade de Deus. Não era o caso dos judeus disserem, olha, não sabemos bem como é que vamos fazer, portanto, olha, é melhor tirar à sorte. Não, as sortes eram tiradas para que se confiasse ainda mais em Deus. As sortes eram tiradas para que se confiasse ainda mais em Deus. E por isso é feito um sorteio assim. Logo, os judeus que regressavam do cativeiro da Babilónia aceitavam esse modo de decidir o sorteio como parte de um processo abençoado de estarem a regressar ao seu país. Ficassem eles em Jerusalém ou noutro sítio qualquer. Por outro lado, se repararem, vejam o verso 2. O verso 2 também nos parece indicar que alguns se podiam estar a oferecer para viver em Jerusalém. Pois os estudiosos discutem se eles estariam de facto a oferecer ou se isso era o espírito que eles tinham quando eram sorteados para viver em Jerusalém. Crê-se também que na maior parte das pessoas elas voltariam às suas cidades de origem. Portanto, crê-se que neste regresso da Babilónia para Jerusalém, a maior parte das pessoas estaria a voltar às suas cidades de origem. Como nós temos visto noutros capítulos do livro 10 das Neemias, as listas de nomes, ainda na semana passada também falámos nisso, são um reflexo do valor que pessoas concretas têm para Deus. E como vimos na semana anterior, vidas preenchidas são vidas que se preenchem com muitos nomes de pessoas. Lembram-se, falei-vos acerca disso na semana passada e dizia, vidas preenchidas na Bíblia são vidas com listas de nomes. Ao mesmo tempo, também é preciso ter em conta que uma lista destas é sempre escrita pavimentada pela gratidão. O espírito de gratidão é fundamental numa lista de pessoas. Cada nome que se registra era um louvor. Era como se cada nome de pessoa correspondesse a um amém ou a um aleluia. Cada nome que aqui aparece é como se fosse um amém, um aleluia, uma confirmação de que Deus faz coisas na vida dos homens e que cada pessoa cujo nome é escrito é uma gratidão, é um agradecimento a Deus. Na nossa fé cristã, os nomes têm muita importância. Os nomes são coisas importantes. Por isso mesmo, uma das coisas mais interessantes e que Deus nos tem abençoado na Igreja da Lapa, o facto de sermos uma comunidade com muitos bebés, com crianças, pelo menos para a dimensão que temos, a proporção de bebés é muito grande, a parte de escolher o nome é uma parte importante. E quando vos digo isto, não é para discutirmos que nomes é que devem ser dados, mas para também encorajar os pais e as mães. Escolher um nome é uma coisa única na vida. Escolher um nome do nosso filho é uma coisa única. Escolher um nome da nossa filha é uma coisa única. Os judeus levavam isto muito a sério. Nós também devemos levar. Não há listas de nomes que os membros de igreja têm de obedecer aqui, não é? Às vezes depois temos aquelas discussões, nomes e tal. Eu sou daqueles, eu sou muito bota de elástico, até sou daqueles que gostam daquela tradição de colocar nomes bíblicos. Mas ninguém vai para o inferno se não meter um nome bíblico ao filho, está bem? Mas antigamente os evangélicos destacavam-se muito por isso. Por isso é que quando nós conhecemos, por exemplo, um Eliseu, um Jónatas, um Caleb, um Benjamim, agora não tanto, que é um nome já usado também fora, mas havia alguns nomes específicos que quando a pessoa ouve diz assim, quase certeza que é evangélico. Um Neemias, um Jeremias, não há muitos. Mas a pessoa sabia, com a certeza, que é evangélico, porque era uma tradição. Agora, isto não quer dizer que nós temos de colocar necessariamente nomes evangélicos aos nossos filhos. Nomes evangélicos, o que é? Nomes bíblicos. Mas quer dizer que dar um nome a uma criança é uma coisa que nós devemos procurar significado. Nem que seja para dar o nome, como por exemplo eu e na Ruth também fizemos, demos nomes de avós, por exemplo, queríamos nomes dos nossos avós, nos nossos filhos, demos. Até é uma tradição um bocado portuguesa, não é? Às vezes ao dar o nome do pai ou o nome do avô. Mas lembrem-se que dar um nome é uma coisa muito especial na Bíblia. No cristianismo, os nomes das pessoas são pretextos para nós dizermos que Deus é muito bom. No cristianismo, os nomes das pessoas são pretextos para nós dizermos que Deus é muito bom. Vamos colocar o nosso nome das listas. Eu vou fazer uma leitura rápida, mas gostaria que pudéssemos olhar para elas. Estas listas de nomes que lemos é também registada, ainda que de maneira não completamente similar, no primeiro livro de Crónicas, 9, 2 a 7. Não precisam de ir até lá. E há uma sequência. Aí no nosso boletim, na página 3, já perdi o boletim de hoje, na página 3. Na página 3 nós temos aí uma sequência. E vai ser mais fácil se lermos a sequência com a lista, na página 13. Mas eu agora vou ler rápido, está bem? Vou ler uma lista. Reparem aí. Página 3. Nesta longa lista há uma sequência. Homens de Judá. Vamos ler os homens de Judá. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Sefatias, filho de Malalel, dos filhos de Perez e Maseias, filho de Baruque, filho de Colosé, filho de Azaías, filho de Adaías, filho de Joiarib, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Perez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E agora reparem, versículo 7, 7 e 8. Os homens de Benjamim. São estes os filhos de Benjamim. Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maseias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai. Ao todo, 928. E depois, líderes leigos, aí no versículo 9. Joel, filho de Zicri, superintendente deles. E Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. E a partir do verso 10 ao verso 14, temos uma lista agora dos sacerdotes. Dos sacerdotes, Gedeias, filho de Joiarib, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitub, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço do templo. 822. E Adaías, filho de Jeruão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Agora reparem, lista dos levitas, entre o verso 15 e o verso 18. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Azabias, filho de Buni,
Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço de fora da casa de Deus, Netanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo dos seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Jedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Agora, os porteiros, no verso 19, dos porteiros Acub, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. Verso 20, o restante Israel dos sacerdotes e levitas se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. E o superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Azabias, filho de Metanias, filho de Mica, os filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesisabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias, para sabermos o que é que aconteceu fora de Jerusalém, quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e suas aldeias em Dibon, e em suas aldeias em Jecabzel e suas aldeias em Jesua, em Moladá, em Bet Palet, em Azur Sual, em Berseba, e as suas aldeias em Ziclag, em Meconi, e as suas aldeias em Enrimon, em Zurá, em Jarmut, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em Campos e em Azeca e suas aldeias. Acamparam-se desde Berseba até ao Val de Inon. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante, em Micmas, Aia, Betel e as suas aldeias, em Anatota, em Nob, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaí, em Adida, em Zebuim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Não custou assim tanto, pois não? Agora imaginem se nós fizéssemos parte daquele grupo que teve de ouvir a leitura da Torá. Com as descendências todas, era... Pronto, nós até estamos a ser muito beneficiados. Lembrem-se. Bem, a lista de facto ainda não acabou, que eu hoje vou puxar mais um bocadinho da vossa paciência e vou avançar no capítulo 12. Mas agora, como último exercício, quero pedir-vos uma coisa. É um exercício mental, mas gostava que nós, como igreja, pudéssemos treinar. Sabem que, agora por causa desta viagem a Nova Iorque, eu e a Ruth gostamos muito de Nova Iorque, é uma cidade que gostamos muito. Acho que é a minha cidade preferida a seguir a Lisboa. E nós estivemos em Nova Iorque em 2001, 6 meses antes do 11 de setembro, e estivemos em dezembro de 2002, já depois do 11 de setembro. E então conhecemos as Twin Towers, visitámos, fomos lá acima, não fomos mesmo à parte descoberta, mas fomos ao último andar, e depois em 2002 já conhecemos, portanto, na altura era um estaleiro. Agora, nesta última viagem, estive lá e já estive, portanto, no memorial. E uma das coisas bonitas, eu não sei se alguns já visitaram o memorial do 11 de setembro, mas saberão, já terão visto na televisão ou nas notícias, o memorial é um jardim onde no espaço das torres, portanto, é como se fosse um tanque, mas uma coisa bonita, onde não se construiu nada naquele espaço para honrar a memória de todas as pessoas que morreram lá. Agora imaginem, é um espaço imenso, porque as torres eram grandes, mesmo no chão. E uma das coisas bonitas, e eu creio que esta é uma das coisas que os americanos fazem um bocadinho melhor do que nós, porque foram mais influenciados pela cultura bíblica e guardaram uma cultura judaica que nós portugueses não guardamos tanto, mas a cultura americana é uma cultura com muitos memoriais. A memória conta muito. Aliás, tenho-vos falado acerca da importância da memória. Esse é um dos problemas que nós portugueses, se calhar, temos. Não valorizamos muito os memoriais, coisas que servem para marcar. É óbvio que nós vivemos numa cidade que também tem memoriais, tem estátuas, tem monumentos. Mas estas são coisas importantes. E neste caso particular do 11 de setembro, uma das coisas que me impressionou e que eu já conhecia, mas é que quando nós chegamos ao memorial das duas torres do World Trade Center que caíram, todos os nomes das pessoas que morreram, inclusive aquelas que morreram no Pentágono, estão gravados. É parecido com isto. Todos os nomes estão gravados, portanto, na chapa
daqueles grandes tanques que ocupam o espaço onde as torres estavam. Todos os nomes estão gravados. Então, lembram-se aqui há uns anos, aliás, eu tenho ideia ainda no tempo do presidente Bush, que todos os nomes tinham sido lidos. Já viram uma coisa parecida? E foram mais de 2 mil pessoas que morreram. Estou certo, não foram mais de 2 mil. À volta de 3 mil. Agora reparem, não é só na Bíblia, na Igreja, onde às vezes se leva secas a ouvir nomes. As secas levam sempre que os nomes de facto são importantes. E todos os nomes foram lidos. E as pessoas ouviram em silêncio. Como só vou esticar a corda mais um bocadinho, eu gostaria que os próximos nomes que eu lesse, no capítulo 12, nós tentássemos fazer um exercício, que é, não precisamos de oralizar, mas por cada nome fôssemos dizendo um amém. Não precisamos de dizer em voz alta. Mas lembrem-se, se como agora nós vimos, os nomes são importantes porque cada nome representa alguma coisa boa que Deus fez, por cada nome que eu ler, vamos pensando amém. Está bem? E se alguém conseguir contar os améns, tente fazer o exercício. Eu vou ler muitos nomes e vamos tentar fazer o exercício de ir dizendo amém mentalmente por cada nome. E tentem contar. Tentem contar. Porque esta lista que vou ler no capítulo 12 ainda foram aqueles homens, que neste caso os sacerdotes, que vieram também para Jerusalém. Verso 1 do capítulo 12. São estes os sacerdotes, os levitas, que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua. Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluc, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Bias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiarib, Gedaías, Salu, Amoc, Ilquias e Gedaías. E estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serbias, Judá, Matanias. Estes e seus irmãos dirigiam os louvores. Bacbuquias e Unis, seus irmãos, estavam de fronte deles, cada qual no seu mistério. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasib, Eliasib gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, cabeças de famílias de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim e Adna, de Meraiot, Elcai, de Ido, Zacarias, de Ginetom, Mesulão, de Abias, Zicrim, de Miniamim e de Meuadias, Piltai, de Ginetom, Zulão, de Abias, Zicri, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiarib, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Ilquias, Azabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasib, foram inscritos como cabeças de família Joiada, Joanã, Jadua, como também os sacerdotes até ao reinado de Dario, o Persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro das crónicas até aos dias de Joanã, filho de Eliasib. Foram, pois, chefes dos levitas, Azabias, Serabias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Bacbuquias, Obadias, Mesulão, Talmão e Acub eram porteiros e faziam a guarda do depósito das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadac, e dos dias de Nemias, o governador, e de Esdras, e sacerdote, escriba. Podemos suspirar de alívio, acabaram as listas no livro de Nemias. Aí olhem lá para a frente. Já não há listas. Assim, desta maneira, já não há listas. Chegámos, sobrevivemos. Alguém morreu entretanto? Está tudo vivo. Quantos nomes? Alguém conseguiu contar? Eu não contei. Alguém conseguiu contar mais ou menos quantos nomes foram lidos? Alguém conseguiu? Ninguém tentou sequer? Mais ou menos 80? A nossa irmã Sueli calculou mais ou menos 80. São muitos nomes. Agora imaginem se fossem muitos mais. Cada nome representa uma história onde Deus foi fiel. Cada nome representa uma história onde Deus foi fiel. E por isso os nomes são tão importantes na Bíblia. Para Deus não há pessoas que ficam pelo caminho. Aqueles que Deus chama a si, nenhum fica pelo caminho. E por isso é que os nomes deles estão aqui. Quero usar este sermão sobre a repovoação de Jerusalém para recordar a importância que repovoar Jerusalém tem no contexto do Velho Testamento. Qual é a importância que repovoar Jerusalém tem no Velho Testamento e, em particular, qual é a importância que Jerusalém tem no Velho Testamento? Há um ano nós falámos muito sobre a nossa relação,
entre a nossa fé e a cultura. E falámos muito há um ano sobre a questão da cidade. Lembram-se disso? Aliás, como é que se chamava essa série? Em que falámos muito sobre... onde falámos muito sobre a relação entre a fé e a cultura. O Manel já acertou, mas eu gostaria outra pessoa além do Manel. Quem é que se lembra do nome dessa série? Fé na Cidade é o livro. Mas como é que se chamava? O cartaz dizia... A Palavra Está na Praça. Muito bem, Marta. A Palavra Está na Praça. Há um ano falámos muito sobre isso e, de facto, editámos o livro Ter Fé na Cidade. Podem comprá-lo. Agora há um pacote mais barato deste que o livro de Lutero. Aliás, comprem. Vão ter com o nosso irmão Tiago Falcoeiras. Tiago, levanta-te lá só para as pessoas saberem a quem é que devem ir investir dinheiro para comprar os livros. Eu ontem fui falar numa igreja. Tiago Falcoeiras trata dos livros. Comprem estes livros. Ontem fui falar numa igreja, a Igreja de Cristo, em Carcavelos, e tive pouca fé. Era um grupo, não era um grupo muito pequeno, mas levei 12 livros. Compraram, em 5 minutos tinha vendido os 12 livros. Agora, eu não sei se na minha igreja já vendemos 12 livros para os membros de igreja. E eu quero que vocês se sintam mesmo culpados. Há pessoas que já leram, mas é importante lermos o que publicamos. Não por causa do talento literário dos livros, mas porque os livros que nós editamos são também a nossa história enquanto igreja. E eu quero entusiasmar para que leiam os livros. E deixem-me só terminar esta parte, até por uma razão. Sabem que nós podemos estar a cometer um erro ao editar livros? Eu acho mesmo que não estamos. Mas nós até podemos estar a cometer um erro. Sabem como é que nós só vamos nos aperceber de que estamos a cometer um erro ao publicar livros, se for esse o caso? Só nos vamos aperceber disso se alguém ler os livros e dizer assim, é melhor não editar. Portanto, é preciso que os irmãos leiam aquilo que estamos a editar. E para aqueles que são membros desta igreja, é com o vosso dinheiro que nós estamos a editar os livros, não é com o meu. Até agora eu tenho escrito, mas é com o vosso dinheiro que estamos a editar livros. Portanto, faz favor, vão ler aquilo para o qual o vosso dinheiro está a servir. Nem que seja para dizer, depois em assembleia, esta brincadeira tem de acabar. Ok? Espero que não seja essa a vossa conclusão, mas pronto. O ano passado, quando falámos na questão ter fé na cidade, uma das conclusões que tirámos é que Jerusalém não é uma cidade qualquer. Um dos sermões chamava-se o Momento de Jerusalém. Jerusalém é a cidade que ilustra como a presença de Deus deve ser vivida entre os homens. E nós estamos a falar na repovoação de Jerusalém. Jerusalém não é uma cidade qualquer. No Velho Testamento, falámos nisto, no Velho Testamento as cidades tinham aparecido como coisas más. As cidades começam no Velho Testamento como lugares que são indiferentes ao facto de Deus ser bom. Quem é o primeiro construtor de uma cidade no Velho Testamento? Lembram-se? Caim. Quem é Caim? Caim é um filho de Adão e Eva. O que é que ele tinha feito de errado? Ele tinha matado o seu irmão Abel. E sabem que ele é o primeiro fundador de uma cidade na Bíblia. E à medida que a Bíblia progride no livro do Gênesis, as cidades vão continuar a simbolizar lugares que são essencialmente maus. Pensem, por exemplo, no capítulo 11 do Gênesis, a cidade que decide construir uma torre, Babel. Babel é uma cidade construída para celebrar a fama daqueles que constroem. Portanto, Babel é uma cidade má, porque é indiferente ao facto de Deus ser bom. Babel o que quer é que os nomes das pessoas que constroem aquela cidade sejam ilustres. Mais à frente, já com a história de Abraão, conhecemos outras duas cidades que ainda são piores do que Babel. Que outras duas cidades são essas? Sodoma e Gomorra. Lugares de grande imoralidade. Se nós avançarmos para o primeiro livro a seguir ao Gênesis, o livro do Êxodo, voltamos a encontrar cidades que são más, não por serem referidas pelos seus nomes, mas neste caso as cidades que fazem parte do Egito, onde o trabalho dos judeus, o trabalho escravo dos judeus, servia para que o faraó construísse as suas cidades, para a sua glória. Percebam, quando nós lemos a Bíblia, as cidades começam por ser sítios maus. Não simbolizam uma coisa boa. Deus não parece convicto da qualidade da cidade. O que é que acontece? À medida que a Bíblia vai sendo escrita, Jerusalém vai começando a aparecer para ser uma cidade completamente diferente. Jerusalém é a antítese das más cidades. Jerusalém cresce no Velho Testamento para ser o contrário das cidades más. Jerusalém não é uma cidade que serve de pretexto para que os homens se sintam deuses, como Babel, como Sodoma e Gomorra, como as cidades do Egito. Jerusalém é uma cidade que serve para honrar a Deus e, em função disso, servir todos os homens. E por isso é importante que estes judeus estejam a repovoar Jerusalém, porque eles acabaram de sair da cidade da Babilónia, da capital da Babilónia. E eles não estão a regressar para uma cidade qualquer. Eles estão a regressar a uma cidade que serve para reconhecer que acima dos homens existe Deus. E por causa desse reconhecimento, os homens servirem-se uns aos outros. Jerusalém pode ser uma cidade boa porque é sensível ao facto de Deus ser bom. Jerusalém pode ser uma cidade boa porque é sensível ao facto de Deus ser bom. Para nós hoje, com uma história de repovoação de Jerusalém diante dos nossos olhos, nós devemos procurar o mesmo princípio de sensibilidade à presença de Deus. Jerusalém é a cidade que significa a presença de Deus. O que é que estava em Jerusalém? Qual foi a primeira coisa a ser construída ainda antes dos muros? Ainda antes das defesas, qual foi a primeira coisa a ser reconstruída? Foi o templo, porque o templo simbolizava a presença de Deus. Os judeus sabiam que a coisa mais necessária acerca deles era disponibilidade para servir ao Senhor, para adorar. A adoração é a coisa mais importante na vida de um cristão. Ainda antes de nós termos as nossas casas equipadas, com os nossos muros levantados, nós temos de ter o nosso templo preparado. Ainda antes de nós sabermos a casa onde vamos viver, nós temos de saber o Deus que nós vamos adorar. Ainda antes de eu pensar, para aqueles que são mais novos e começam a pensar em casamento, sabem, mais importante do que vocês saberem, jovens solteiros que estão a pensar em casar, mais importante do que vocês saberem a casa onde vocês vão viver, é vocês saberem que precisam de adorar a Deus. Essa é a vossa casa. Depois podem viver numa vivenda, numa mansão, ou numa cabana. Mas o fundamental é vocês saberem que a vossa casa tem de servir ao Senhor. O resto é secundário. Por isso os judeus chegaram e disseram: vamos construir os muros. Não. Vamos primeiro ao templo e depois os muros. Porque o fundamental é a adoração. É nós sermos sensíveis ao facto de Deus ser bom. Logo, Jerusalém é a cidade que significa a presença de Deus. Nós viveremos eternamente onde? O que é que diz o Apocalipse? Lá no finalzinho da Bíblia. Como é que o Apocalipse chama ao sítio onde nós vamos viver em comunhão perfeita? Comunhão perfeita com Deus. Porque aqui ainda não temos comunhão perfeita. Qual é o sítio que o Apocalipse no finalzinho chama? No capítulo 21? Nova Jerusalém. Os novos céus e a nova terra. Nós vamos a caminho da Nova Jerusalém. Nós somos criaturas, nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Mais do que viver em Jerusalém, num certo sentido, interessa-nos em chegar a Jerusalém. Quero só explicar isto. Não é tanto aquilo que Jerusalém nos dá, por nós vivermos nela, até porque, por exemplo, nós não vamos viver na Jerusalém física que existe em Israel. É mais o que nós damos às cidades que já habitamos, Lisboa, por exemplo, por caminharmos em direção à Nova Jerusalém. Nós temos de servir Lisboa porque vamos viver na Nova Jerusalém. O facto de nós irmos viver na Nova Jerusalém, que são os novos céus e a nova terra, significa que nós temos de servir as cidades onde já estamos hoje. E é aqui que eu quero terminar. Como é que nós vivemos nas cidades que habitamos? Essa é uma pergunta que eu vos quero fazer. E eu sei que estou a voltar a um assunto que noutras ocasiões temos falado. Mas se estamos a falar de repovoar Jerusalém, temos de perceber qual deve ser a nossa relação com as cidades. Como é que eu habito a cidade onde eu vivo? É curioso, nós somos uma igreja em Lisboa, mas uma boa parte das pessoas nem sequer vive em Lisboa. Temos uma boa parte das pessoas que, por exemplo, vêm da outra margem do Rio Tejo, chamada Margem Sul. Temos pessoas que vêm da linha de Cascais. Temos pessoas que vêm da linha de Sintra. Temos pessoas que vêm da zona mais oriental de Lisboa, ali entre Sacavém e Alverca. Temos pessoas que não vivem na cidade de Lisboa. Do modo geral, é verdade que a maioria, pelo menos, trabalha em Lisboa. Agora, a pergunta que eu vos quero fazer é não só em relação a Lisboa, mas também em relação ao sítio onde vocês vivem, à cidade onde vocês habitam. Como é que tu vives na tua cidade? Tu vives segundo o modelo de Jerusalém? Tu és sensível ao facto de Deus ser bom? Ou, pelo contrário, segues o modelo de Caim, onde a cidade te serve a ti, como palco para ti próprio? Seguimos o exemplo de Jesus, que viveu de um modo perfeito, expondo-se à morte na cruz para servir as pessoas imperfeitas? Vivemos como Jesus viveu, de um modo perfeito, para chegar às pessoas imperfeitas que somos nós? Ou seguimos o exemplo de Caim, que vivendo de modo imperfeito, matando o seu próprio irmão, quis com a sua descendência usar a cidade para servir-se a si mesmo e ao seu poder.
Nós temos dois modelos de cidade completamente diferentes. O modelo de Jesus, onde eu perfeitamente me envolvo para atingir pessoas imperfeitas. E é verdade que nós não somos Jesus, nós não conseguimos viver perfeitamente, mas envolvemos-nos com tudo o que nós temos para servir pessoas imperfeitas. Vivemos na cidade servindo pessoas imperfeitas para imitarmos Jesus, ou temos o modelo de Caim, onde nos servimos da cidade, para que a cidade nos sirva a nós. E sabem, eu não me quero perder aqui, até porque ainda vamos tomar a ceia do Senhor, mas isto tem mexido comigo também ao conhecer outras realidades, de outras igrejas, e esta é uma das coisas que nós precisamos trabalhar. Trabalhas em Lisboa para que Lisboa te sirva, ou trabalhas em Lisboa para servires Lisboa? Usas os lugares à moda de Jerusalém ou queres Jerusalém à tua moda? Usas os lugares à moda de Jerusalém ou queres Jerusalém à tua moda? Se eu sou verdadeiramente um cristão, uma das tarefas que eu tenho é ter de servir o lugar onde eu estou. Eu tenho de servir o lugar onde eu estou. Porque é isso que a Bíblia me chama e foi isso que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus serviu o lugar onde ele estava. Se eu sou cristão, eu tenho de servir o lugar onde eu estou. Eu não posso colocar o lugar a servir-me a mim. Eu tenho de imitar Jesus. Tenho de viver a minha família, a minha igreja e o meu trabalho com o espírito de atender primeiro os outros e só depois a mim. Isto é tão difícil. É tão difícil nós imitarmos o Senhor Jesus. Lembrem-se que é possível porque o Espírito Santo está em nós. Concordam comigo? Posso ouvir um amém? O Espírito Santo está em nós. Nós temos o poder de imitar Jesus. Nós não somos Jesus, mas nós temos o poder de imitar Jesus porque o Espírito Santo está em nós. Agora reparem, eu tenho de viver a minha família, tenho de viver a minha igreja, tenho de viver o meu trabalho, o sítio onde eu habito, com o espírito de atender primeiro às necessidades dos outros e só depois às minhas. Sabem, por isso é que nós somos uma igreja, queremos ser uma igreja exigente em casa, na igreja e fora, porque primeiro vêm as necessidades dos outros e não as nossas. E nós não sabemos fazer isto, eu não sei fazer isto, reconheço, e preciso da vossa ajuda. Nós vamos ser capazes de viver a nossa família, a nossa igreja e o nosso trabalho atendendo primeiro aos outros do que a nós, não porque nós somos bons, mas porque Jesus é bom. Sabem porque é que nós vamos ser capazes? Porque Jesus é bom. Concordam comigo? Jesus é bom? Amém. Jesus é bom. E Ele dá-nos o poder de nós podermos viver de uma maneira onde podemos procurar primeiro os interesses dos outros do que os nossos. Vamos viver na cidade como Jesus morreu na cruz. Este é o título deste sermão, Viver na cidade como Jesus morreu na cruz. E quero terminar enfatizando, nós não estamos aqui para viver para nós. Nós não estamos aqui para viver para nós, mas nós estamos aqui para morrer pelos outros. Esta é a ética da cidade aos olhos da Bíblia. Quero terminar como que sugerindo uma oração. Sabem que Deus tem-nos abençoado, no sentido em que nós já fomos um grupo menor. Mas sabem que uma das coisas que eu sinto que é difícil é de facto uma cultura onde nós vimos a igreja colocando os outros acima de nós. Ainda esta semana falava, esta semana, todas as semanas, acabo por conversar muito isto com a Ruth, lembrem do sermão que o pastor João Martins pregou no nosso aniversário. Uma das coisas, e quero apenas alertar-vos para isso, sabem que o facto de nós nos sentirmos em família não é mau. É uma bênção de vir à igreja. Eu basta estar longe uma semana desta igreja, que na segunda semana parece que estive uma eternidade fora. Porque eu amo esta casa e amo-vos a vós. Mas deixem-me dizer, não podemos ficar tão confortáveis no amor que sentimos uns pelos outros. Porque senão o risco é que, de facto, nós não consigamos lembrar que a nossa tarefa é imitar Jesus e servir os outros ainda antes de termos amor experiencial com eles, ainda antes de os conhecermos. E sabem que uma das coisas que eu gostaria de vos desestabilizar intencionalmente, mesmo ao domingo, e o pastor João Martins falou sobre isto, a nossa tendência por defeito é começarmos logo a conversar com aqueles que estão connosco. E eu não estou aqui agora a ralhar com ninguém, mas às vezes quando eu acabo de cumprimentar as pessoas, entro no salão e ainda estamos todos em grupos. E não há problema, mas o que eu vos gostaria de sugerir é vai para o grupo depois de teres ido cumprimentar as pessoas que vêm até cá.
vai ter as tuas conversas depois de teres feito um esforço de dizer assim, quem é que eu tenho de servir primeiro antes que me sirva a mim? É bom ter amigos, é bom nós termos convívio uns com os outros. Mas ainda antes que isso aconteça, quem é que eu tenho de servir primeiro? Onde é que os meus olhos estão? Sabem, porque enquanto isto não mudar, nós não vamos servir a cidade. Nós vamos estar à espera que a cidade venha até nós. E Deus tem sido tão misericordioso que em grandes ocasiões, que em muitas ocasiões, de facto a cidade tem vindo até nós, mas nós precisamos de ir mais. E sabem que uma das coisas que vai ser difícil é que servir pessoas com quem nós não temos familiaridade é um negócio às vezes um bocado sujo. Quero explicar. É um negócio trabalhoso, dá confusão. Significa que a igreja tem de ser aberta para pessoas que não sabem estar na igreja. A igreja tem de ser aberta para pessoas que não cresceram num lar evangélico, que não sabem bem como é que isto se faz. E nós temos de ser atentos para desejar que isso aconteça como parte do trabalho do Espírito Santo. Só que a maior parte das vezes nós ficamos contentes por ir à igreja porque sabemos estar lá, porque as pessoas vêm ter connosco, porque nós nos sentimos bem. Não me entendam mal, isto não é mal. Mas nós somos chamados a mais do que isto. A colocar, de facto, o interesse dos outros à nossa frente. Quero terminar só dando um exemplo. Exemplos práticos. É verdade que às vezes é nas reuniões de oração de quinta-feira que nós exploramos mais os exemplos práticos. Mas deixem-me dar um exemplo bem prático. E agora, se calhar alguns de vocês vão dizer assim, o Tiago veio um bocado alterado lá da América nas igrejas que foi. Mas sabem como é que se vê, em termos práticos, se nós estamos dispostos a servir a cidade? Imaginem. Como é que se vê, em termos práticos, se eu estou disposto a servir a cidade? Como é que se vê no meu coração que eu estou disposto a servir a cidade? Com dinheiro. Com o nosso dinheiro, com os nossos recursos. Eu não vou fazer nenhum levantamento de oferta agora. Mas sabem que essa é uma coisa que me impressiona. Nas igrejas que eu visitei, nós sabemos, a cultura americana é um pouco diferente da nossa. Mas sabem que uma das coisas que eu fico sempre admirado, sobretudo no contexto norte-americano, é que há uma naturalidade de falar em dinheiro que é muito desconfortável para a alma latina. Sobretudo a alma latina que acha que religião, como viemos de uma cultura católica, acha que Deus não tem nada a ver com dinheiro. E se as duas coisas aparecem na mesma frase, é sinal que nós estamos a ser enganados por algum charlatão. Ah, isso é das seitas. Isso é da igreja A, isso é da igreja B, onde eles nos querem tirar o dinheiro. Agora, eu, se pudesse tirar-vos dinheiro, eu tirava, mas eu não tenho talento para isso. Mas uma das coisas que vos quero dizer é que se na nossa economia nós não tivermos um investimento em pessoas que podem nunca retribuir para nós, é sinal que nós não vamos servir a cidade. E isto significa que nós damos dinheiro, que nós investimos os nossos recursos em pessoas que muitas vezes nunca nos vão agradecer por isso. Mas significa que eu estou a dar parte de mim e olhar para os outros como parte fundamental do Evangelho, me chamar a servir os outros primeiro e só depois a mim. Nós não vamos entrar em nenhuma campanha financeira em particular, mas esta é uma das coisas que eu vos quero dizer. Enquanto a nossa visão não mudar em termos práticos, como eu vou ter de dar mais, nós vamos estar à espera que a cidade venha até nós, mas nós não vamos até à cidade. Agora, se Deus fizer uma obra de transformação na maneira como nós gerimos até as nossas contas, meus queridos irmãos, ou o Evangelho chega à bolsa ou ele não chega ao coração. Sabem como é que nós vemos um cristão que sabe que o Evangelho tem implicações práticas? É que a bolsa dele é um reflexo daquilo que ele acredita. Se ainda não chegou à bolsa dele, ainda não chegou ao coração. É como com a nossa família. Nós podemos dizer que somos muito amantes dos nossos, mas se nós não investimos na nossa família com o nosso dinheiro, isso é apenas uma teoria. E, portanto, não tendo nenhum plano, e terminando aqui, vamos tomar a ceia do Senhor, uma das coisas que gostaria que, com a ajuda do Espírito Santo, pudessem reconsiderar é como é que eu vou viver numa igreja que, de facto, quer servir os outros, mesmo se os outros nunca nos retribuírem nada em volta. Como é que nós criamos um ambiente onde vivemos como Cristo, onde Ele se dá, independentemente daquilo que recebe? Como é que nós criamos uma igreja que procura olhar para os outros, para chegar aos outros, e só depois pensarmos em nós? Que o Senhor nos ajude.